fazer um termo de cooperação para trabalhar em conjunto. Acreditamos que buscando legalidade, trabalhando em parceria, para dar uma resposta mais séria da sociedade. Sabemos que há entraves, há áreas que se buscam licenciamento, mas são áreas que não são pertinentes àquele licenciamento. Mas nós, de 2019 para cá, no final de 2019, fizemos um levantamento, Jefferson. Nós aumentamos por ano quase 80% o número de licenças pedidas. Significa dizer que as pessoas passaram a acreditar, passaram a confiar no órgão, passaram a buscar o órgão e entender que trabalhar na legalidade hoje é necessário. Porque se você não buscar o licenciamento hoje, você não adquire e não busca uma linha de crédito, um investimento. Então, hoje tudo passa pelo licenciamento. Então, com isso também teve o concurso do IDAF, requerei também junto ali ao TUM, com o governo do estado, aproveitando vários servidores do concurso do IDAF, hoje estão ali no IMAC. Então, nós ali reunimos vários servidores, foram 17 servidores que foram para o IMAC, com isso já estão no IMAC. Estamos buscando também o nosso concurso público do IMAC para atender o interior todo, mas nós temos trabalhado junto com os órgãos, em parceria, e os nossos técnicos, quero parabenizar cada servidor do IMAC, do Instituto, que tem trabalhado no dia a dia, tem dado uma resposta à sociedade, e nós estamos lá para atender bem, fazer uma discussão ambiental, isso que precisa. E hoje também o CAC estava lá na Fontac, o Sigma que estava na Fontac, hoje também está na sede do IMAC. Então hoje tudo funciona na nova sede do IMAC. Isso significa que o agricultor que vem ali ao longo da BR, o pecuarista, o que seja, o empreendedor, hoje está toda a área ambiental está num local só, que é na sede do IMAC. Com isso, a resposta está sendo mais séria, porque é em tempo real. Antes, a gente tinha que buscar ali o Sigma e o CAPA algumas dúvidas ou em relação ao processo para ter uma resposta. E hoje nós estamos ali em tempo real, trabalhando ali, unificado, pertinho, no mesmo prédio, e com isso deu uma celeridade maior.
E o IMAC também tem realizado nas regionais esse trabalho, como o senhor falou.
Temos realizado, e você, eu quero agradecer.
De orientação, de levar a informação sobre a importância da regularização, né?
Eu quero agradecer aqui a difusora, a Criano, em seu nome, cada servidor, que tem nos ajudado muito a levar as informações.
Nossas rádios públicas,
nossas rádios públicas do estado. Todas, né? Porque nós temos entrado, você tem aí compartilhado conosco, o estado tem dado as informações através dos programas do estado. Com isso, nós iniciamos em Brasileia, depois fomos para Assis Brasil, porque é um lugar mais distante, atendemos praticamente 200 famílias ali no PRA, Brasileia e Epitaçolândia atendemos em Chapuri, e agora nós estamos nos deslocando no dia 25 já, para atender Feijó e Tarauacá, já fizemos em Cruzeiro do Sul atendimento, e após vamos vir para Mané Urbano, e ali também Sena Madureira, e depois no Baixo Acre, Porto Acre, estamos fazendo todo o levantamento para que a gente possa estar junto à comunidade, tirando dúvidas, junto com a equipe e, acima de tudo, buscando o PRA, que é o Plano de Regulação Ambiental. Quem cometeu os crimes ambientais ou tem um embargo, tanto pelo IMAC, mas como pelo IBAMA, quem faz o desembargue é onde inicia-se através do escritório do CAR, no Instituto de Meio Ambiente do Acre. Mas nós não estamos só atendendo, nós estamos indo também até a sociedade.
Já tem data esses pessoas. Outros municípios?
Temos agora dia 25, já Feijó, e 26, dia 27
de maio.
De maio, e dia 26 e 27 estaremos no município de Tarauacá.
Presidente, temos dois minutinhos, vou deixar esse tempo para o senhor fazer aí suas considerações finais, alertando, né, a população para essa questão da regularização, porque eu acho que é importante, como o senhor bem disse, trazer as pessoas para essa conscientização de que é possível produzir, mas é preciso também estar regularizado para que a gente possa ter as garantias aí, legais de que está se produzindo com qualidade e com respeito à legislação e preservando o meio ambiente.
Jefferson, quero agradecer a oportunidade. Nós hoje reunimos toda a equipe do Instituto, amanhã nós temos... vamos reunir novamente, reunir só com as chefias, com as diretores, e vamos fazer também agora um trabalho do Baixo Acre aqui em relação aos licenciamentos, porque nós sabemos que estamos num ano diferente. Em seguida vem Copa do Mundo, já em junho, começando, né? Dia 13
é o primeiro curto,
ano,
né?
Do Brasil. Após a Copa do Mundo já inicia esse período ali praticamente eleitoral, e nós fizemos todo o levantamento para dar uma resposta séria, de acordo com a nossa estrutura hoje, para a sociedade. E também, da mesma forma que foi feito no Juruá, nós estaremos até o final do mês de maio fazendo também um trabalho de licenciamento, todo o fluxo todinho dentro do Instituto, para que nós possamos dar uma resposta até o final do mês para as licenças represadas do ano passado, as que adentraram agora. Estamos com um sistema novo, que é o SMAC, estamos majorando ele, melhorou muito para dar resposta, mas com tudo isso se anda, esses investimentos estão sendo feitos para que a gente possa dar uma resposta mais séria. Aí, com isso, eu agradeço a minha equipe pelo trabalho que vem fazendo, pelos servidores do IMAC, do Instituto, da Secretaria de Meio Ambiente em parceria, e com isso nós podemos trabalhar, e eu acredito que meio ambiente, não tenho dúvidas, que é vida, nós temos que sempre discutir meio ambiente, começa lá do ensino fundamental até a faculdade, e com isso a gente tem que fazer um trabalho. Dá sim, dá para trabalhar de forma sustentável, mantemos o que nós temos aí de floresta em pé, a nossa cobertura florestal, nós temos praticamente 3 milhões e meio de hectares aí de áreas consolidadas e degradadas que dá para trabalhar no agronegócio, e trabalhando em parceria com a população, com as comunidades tradicionais, e isso é importante, porque o Acre, ele tem dois pontos, ele tem a área que é o agro hoje, que tem áreas aí suficientes, mas também nós temos, por exemplo, no Juruá, além do agronegócio, Massurima, Rodrigues Alves, mas nós temos também as populações tradicionais, as populações indígenas, todos que trabalham ali, que tem uma história e é importante para o nosso estado. E Cruzeiro do Sul, que é um dos lugares hoje mais visitados, ali também o Gregório, tudo, estive agora, muitos turistas fazendo as visitas também ali nas comunidades indígenas, que é muito bonito também no Croa, são regiões. O Alto Acre, uma região muito boa também para se visitar, é outro extremo, já é o agronegócio, é uma região. Então nós temos que trabalhar de forma sustentável e, acima de tudo, também cuidar das pessoas, é dar uma resposta para a população.
Maravilha, conversei aqui com André Assen, presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no GovCast, ao vivo para todo o estado do Acre, por meio da nossa rede de rádios públicas em Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena Madureira, Brasileia e também em Chapuri, e aqui nossa capital, Rio Branco, todo mundo integrado em rede e em cobertura em todo o estado do Acre. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também minha equipe aqui do GovCast, direção João Pedro, cinegrafista Gil Melo e Rui Leite, no áudio Francenildo Pereira e nosso pastor Jander Silva aqui, e em linguagens de Libras, nosso querido Simar Quimpara e o nosso social media José Luiz. Obrigado também, Janine Brasil, aqui presente, assessora do IMAC, da vice-governadora e de outras secretarias, da governadora. Enfim, gente, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso GovCast. Na próxima semana tem mais. E agora, continuamos em rede com as notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo, com Conexão Acre, apresentação de Larissa Costa e Jonathan Costa. Tchau, tchau a todos, até a próxima semana.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Fecha mês Hyundai Acre. HB20 Limited MT 2627 de 107.990 por 88.990 com taxa zero. Já vem com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chave presencial, vidros elétricos nas quatro portas, rodas de liga leve aro 15, maçanetas cromadas e volante multifuncional. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Incluso emplacamento, películas e tapetes. Para já sair rodando, só na Hyundai Acre, por tempo limitado. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Na hora de fazer seus óculos, procure a Ótica Santana, que oferece um serviço de qualidade com total garantia, e você pode sair com seus óculos de grau prontos em até uma hora. Na Ótica Santana, você encontra armações e óculos de sol de variadas marcas e grifes. A Ótica Santana dispõe de estacionamento para seus clientes. A Ótica Santana fica na rua Marechal Deodoro, 572, no centro de Rio Branco. Telefone 68-3224-7809 e o WhatsApp 689-9212-2771. Ótica Santana, tradição e qualidade no atendimento.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Chegou a sua chance de sair de Toyota 0 km com condições imperdíveis, mas é por tempo limitado e só até durar o estoque. Confira SW4 Platinum por 426.900 com taxa 0,99% em 18 meses. Hilux, a picape líder do mercado brasileiro. Versão SRV por 299.000. O Hilux SRX por 339.000. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção! Chegou a sua chance de sair de Jeep Zero. Na Rabieira Jeep, o seu CPF garante descontos especiais. Renegade Altitude 2027 por só 129.990. Compass Sport Flex de 174.990 por 149.990. Commander Longitude 2027 por 203.990. É venda direta no CPF, mas corre, é por tempo limitado. BR-364-4262, Santinês, Rio Branco. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando às 17 horas e 37 minutos. Muito boa tarde, eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu finalzinho de tarde. Comigo na bancada, a jornalista Larissa Costa. Boa tarde, Larissa.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, ouvinte. Hoje, excepcionalmente, durante 20 minutos, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo para todo o estado pelas rádios Aldeia FM e Difusora Acreana. E também ao vivo para o planeta pelos sites aldeafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, que é 99203-2962. Repetindo, 99203-2962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2026, e você confere nesta edição.
A partir de hoje, as rádios públicas do Acre passam a contar com um novo espaço de informação direta para a população.
É o Boletim Fala Governadora, um informativo semanal que destaca ações, agendas e decisões do Poder Executivo Estadual.
E você vai conferir também na edição de hoje. O Rio Juruá segue subindo e atinge mais de 23 mil pessoas. Três cidades estão afetadas.
Inflação sobe 0,89% em abril, impulsionada por alimentos e transportes.
IBGE lança primeiro censo nacional da população em situação de rua.
Instituto de Meio Ambiente do Acre realiza capacitação a militares com foco na fiscalização ambiental.
Polícia Civil prende homem suspeito de estupro de vulnerável.
Sete municípios acreanos comemoram neste 28 de abril 34 anos de emancipação e uma trajetória marcada por coragem, história e desenvolvimento.
O cantor Thierry é confirmado como atração do Dia do Trabalhador em Rio Branco.
E Joelma fará o show em Cruzeiro do Sul.
Você confere essas e outras notícias agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
17:39, olha, rapidamente a gente vai falar um pouquinho do trânsito, afinal muita gente saindo do trabalho, saindo do seu compromisso, sintonizados nas rádios públicas do estado, e a gente já fala para você que está nas imediações do terminal urbano da cidade, trânsito bastante intenso ali pela aquela região, como também na Avenida Brasil e também a Rua Floriano Peixoto, aqui em frente à Rádio Difusora Criana. Trânsito também bastante já movimentado neste momento. Vamos ter muita atenção, muito cuidado e prudência no trânsito. Olha, motoristas com veículos maiores, sejam carros, caminhões ou ônibus, precisam sempre estar atentos aos vulneráveis, como motociclistas, ciclistas, pedestres e outros. Afinal, as vias públicas são de todos e precisam ser inclusivas e seguras. Tudo bem? 17:40.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para quarta-feira. A previsão para esta quarta-feira, no Alto e Baixo Acre e nos municípios de Sena Madureira, Manuel Rubano e Santa Rosa do Purus, é de céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já no Vale do Juruá, a previsão para quarta-feira é de céu nublado a parcialmente nublado, também com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Vamos conferir as temperaturas para amanhã. Na capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 29 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Iptaçolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 22 e máxima de 30 graus. Nos municípios do Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23, com máxima de 30 graus. E em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 28 graus.
Aproveitando que a gente está falando de previsão do tempo, olha, o Rio Juruá segue em alta e atinge mais de 23 mil pessoas. Três cidades estão afetadas. A reportagem é de Jefferson Dourado.
Até o momento, não há registro de famílias desabrigadas ou desalojadas. Na medição desta segunda-feira, o rio marcou 13 metros e 46 centímetros, 36 centímetros acima do nível registrado no mesmo período de domingo, e continua acima da cota de transbordo, que é de 13 metros. Ao todo, 930 famílias são impactadas direta ou indiretamente em 11 bairros da zona urbana, 7 comunidades rurais e uma vila. Entre os bairros atingidos estão Remanso, Várzea, Olivença, Miritizal, Beira do Rio e Centro. Já na zona rural, comunidades como Tapiri, o Maitá do Moa e Estirão do Remanso também enfrentam os efeitos da cheia. A Defesa Civil informa que, por enquanto, a atuação é de monitoramento. De acordo com o coordenador Júnior Damasceno, a retirada de famílias costuma começar quando o nível do rio ultrapassa entre 13 metros e 50 centímetros e 13 metros e 60 centímetros. E a situação não é isolada. Em Marechal Tomaturgo, o Juruá também transbordou e deixou 25 famílias desabrigadas, que estão sendo acolhidas em uma escola da cidade. Mesmo após uma cheia recente, no início de abril, quando mais de 28 mil pessoas foram afetadas, o cenário segue preocupante. O governo do Acre já decretou situação de emergência em 6 municípios, incluindo Cruzeiro do Sul, diante da elevação dos rios em várias regiões. A recomendação das autoridades é que a população fique atenta aos boletins oficiais e evite áreas de risco. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Economia.
Inflação sobe 0,89% em abril, impulsionada por alimentos e transportes. IPCA 15 foi o dobro do registrado em março deste ano. A reportagem é de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A inflação acelerou em abril, impulsionada pelos aumentos nos preços dos alimentos e dos transportes, segundo o IBGE. O IPCA 15 foi de 0,89%, o dobro do registrado em março e também em abril do ano passado, de acordo com os dados divulgados nesta terça-feira. No acumulado do ano, o IPCA 15 soma alta de 2,39% e nos últimos 12 meses, 4,37%. Os dados consideram os preços coletados entre 18 de março e 15 de abril. O número é resultado da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã, avalia o economista Newton Marks. Com o petróleo subindo, o impacto nos preços de combustíveis é direto, mas os alimentos também sobem, já que são transportados em caminhões, assim como insumos usados na produção agrícola.
Então a gente espera que cada vez mais a pressão sobre transportes e alimentos continue enquanto persistir, e mesmo encerrando a guerra, ainda vai demorar um pouco para se adequar, acomodar esses preços, esses aumentos de preço. Então a gente vê que a guerra está transformando um problema local e mundial, e isso pode provocar até mesmo uma recessão.
Segundo a nota do IBGE, o Grupo Alimentação e Bebidas liderou a alta da inflação nesse período, 1,46%. Ficou bem mais caro comer em casa, por causa das fortes altas nos preços da cenoura, cebola, leite, tomate e carnes. E quem prefere matar a fome na rua deve ter percebido que o lanche e a refeição ficaram mais pesadas no bolso. E com o petróleo subindo, o setor de transportes também viu os preços dispararem, 1,34%. Então, uma parada no posto não está fácil. A gasolina saiu de um recuo nos preços um mês atrás para uma alta de mais de 6% agora em abril. E o diesel, com um aumento ainda mais expressivo, de 16%. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Instituto de Meio Ambiente do Acre realiza capacitação a militares com foco na fiscalização ambiental. Maiores detalhes com Janine Brasil.
Com o objetivo de fortalecer as ações de comando e controle ambiental em todo o estado, o governo do Acre realiza a capacitação de servidores militares para atuação na fiscalização ambiental. A iniciativa é promovida pelo Instituto de Meio Ambiente do Acre, em parceria com a Polícia Militar do Acre e o Corpo de Bombeiros Militar do Acre. A ação representa um importante avanço na integração entre os órgãos estaduais, com o objetivo de ampliar a prevenção e o combate às infrações ambientais. Durante a abertura da capacitação, o presidente do IMAC, André Assen, destacou a importância da qualificação para ampliar a presença do Estado nas ações de fiscalização e fortalecer a política ambiental acreana. Essa capacitação representa um passo importante no fortalecimento da fiscalização ambiental no Acre. Ao integrar e qualificar nossos servidores militares, ampliamos a capacidade operacional do Estado e garantimos uma atuação mais rápida e eficiente na proteção dos nossos recursos naturais. Trata-se de uma união de esforços que reforça o compromisso do governo com a preservação ambiental e o enfrentamento aos crimes ambientais, disse o presidente. A capacitação integra as ações previstas no Acordo de Cooperação Técnica número 005 de 2025, firmado entre o IMAC, a PM e o Corpo de Bombeiros, e reforça a atuação conjunta entre as instituições na proteção dos recursos naturais do Acre, promovendo maior eficiência e agilidade nas operações de fiscalização em campo. A formação reúne 20 militares, sendo 10 policiais militares e 10 bombeiros militares que, durante 5 dias, participam de atividades teóricas e práticas voltadas à legislação ambiental, aos procedimentos administrativos e à ampliação de medidas cautelares. Após a capacitação e o credenciamento por suas corporações, os participantes estarão aptos a lavrar os autos de infração e praticar os demais atos administrativos necessários às ações de fiscalização ambiental. O secretário de Estado do Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, disse que a atuação conjunta entre os órgãos públicos é essencial para garantir maior eficiência nas ações de proteção ambiental. Quando instituições como a Secretaria do Meio Ambiente, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar trabalham de forma integrada e alinhada à legislação, fortalecemos a fiscalização, ampliamos nossa capacidade de resposta e asseguramos resultados mais efetivos no enfrentamento aos desafios ambientais, disse o gestor. A ação conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, do Batalhão de Policiamento Ambiental, consolidando uma estratégia integrada entre as instituições para ampliar a presença do poder público no enfrentamento aos crimes ambientais e assegurar a preservação do patrimônio natural do Estado do Acre. Janine Brasil, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança. E a Polícia Civil prende homem suspeito de estupro de vulnerável. A vítima é a própria enteada. Reportagem de Thaís Caroline.
A Polícia Civil do Acre cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável no município de Rodrigues Alves. A ação foi realizada por investigadores após denúncias que o suspeito teria abusado da enteada, uma criança de 9 anos. O caso começou a ser investigado depois que o Conselho Tutelar identificou sinais de depressão na vítima, percebidos no ambiente escolar. Segundo as informações iniciais, a criança apresentava sofrimento psicológico intenso. Durante escuta especializada, acompanhada pelo conselho, a menina apontou o padrasto como autor dos abusos, que, de acordo com o relato, acontecia quando os dois estavam sozinhos. Com base nos indícios reunidos durante o inquérito, o delegado Marcílio Laurentino solicitou a prisão preventiva do suspeito. A medida foi autorizada pela Justiça para garantir a ordem pública e o andamento das investigações. O homem deve passar por audiência de custódia quando a Justiça vai decidir se ele continuará preso ou responderá ao processo em liberdade. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
As rádios públicas do Acre passam a contar com um novo espaço de informação direta para a população. É o Boletim Fala, Governadora, informativo semanal que destaca ações, agendas e decisões do Poder Executivo Estadual. A proposta é ampliar o acesso da população às informações oficiais com conteúdo claro, objetivo e acessível, principalmente para quem vive em regiões mais distantes, onde o rádio ainda é o principal meio de comunicação.
O boletim será integrado à programação da Rádio Difusora Acreana e da Rádio Aldeia FM, com retransmissão para os 22 municípios do estado. Produzido pela equipe de jornalismo da Secretaria de Comunicação do Governo do Acre, o conteúdo também reforça a transparência das ações públicas, funcionando como uma prestação de contas direta à população, com linguagem simples e formato dinâmico. O boletim foi pensado para se adaptar à rotina do ouvinte. E você acompanha agora o Fala Governadora, que vai estar na programação das rádios públicas do Acre. Fique ligado no nosso boletim.
Fala Governadora, trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, minha gente querida do Acre, eu sou Maísa e estou aqui no Fala Governadora. Esse momento de conversa direta com você, levando informação e prestando contas do nosso trabalho. Essa semana foi muito especial. Em Tarauacá celebramos os 113 anos do município com muitos anúncios importantes. Assinamos um convênio de R$1,5 milhão para melhorar as escolas rurais, garantindo mais conforto para os nossos alunos e para os nossos professores. Também entregamos mais de 7 mil kits escolares e lançamos o Programa Estadual de Aquisição de Alimentos, o PAA, que vai fortalecer a agricultura familiar e levar comida para quem mais precisa. E anunciamos também investimentos para a produção de café e firmamos parceria para a doação de uma área que vai permitir novos investimentos e até a construção da futura sede da Prefeitura. Em Rodrigues Alves, entregamos mais de 5 mil kits escolares para fortalecer a educação do município e também equipamentos que vão ajudar nas ações sociais, como barcos, motos e outros. A educação é prioridade e estamos chegando em todos os cantos do Acre. Já em Cruzeiro do Sul, reforçamos a segurança pública com novas viaturas, barcos, computadores e até drone para a Polícia Civil. É mais estrutura para proteger a nossa população, para proteger as nossas famílias. Também entregamos mais de 200 carteiras de habilitação pelo programa CNH Social, que transforma vidas, gera oportunidades e abre portas para o mercado de trabalho. E olha que notícia boa! Autorizamos a construção de 210 casas na região do Juruá. Mais qualidade de vida para nossa população, mais dignidade. E agora, entrando no mês de maio, quero deixar um recado especial. No Dia do Trabalhador e durante todo o mês de maio, vamos intensificar ações voltadas à geração de emprego e renda, porque o nosso compromisso é criar oportunidades e melhorar a vida das pessoas. Seguimos trabalhando com responsabilidade. cuidado e muito amor pelo nosso Acre. Um grande abraço e até a próxima semana.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
E 7 municípios acreanos comemoraram neste 28 de abril 34 anos de emancipação e uma trajetória marcada por coragem, história e desenvolvimento. Acrelândia, Bujari, Capixaba, Ipitaçolândia, Jordão, Porto Acre e Santa Rosa do Purus nasceram oficialmente em 1992 por meio da lei estadual sancionada no governo de Edmundo Pinto de Almeida Neto.
Originados do desmembramento de cidades maiores, esses municípios têm suas histórias profundamente ligadas ao ciclo da borracha, quando antigos seringais deram vidas a comunidades que cresceram, se organizaram e conquistaram autonomia. Mais de 3 décadas depois, o que se vê é um povo resiliente, que preserva suas raízes enquanto constrói o futuro. Uma data que não celebra apenas o tempo, mas a identidade, a cultura e a força do interior do Acre.
Esportes.
E amanhã é dia de Copa Verde. O Galvez fará sua despedida diante do Remo no Pará e Independência deve ter time misto no último jogo pela competição. Vamos conferir as informações com Alberto Casas.
Boa tarde, amigos do Conexão Acre, chegando com as notícias do futebol acreano. Nesse momento, está saindo nossa matéria aqui no Conexão Acre, estão jogando no estádio Tonicão, valendo pela Copa do Brasil Feminino, Galvez e União do Rio Grande do Norte. Esse jogo é uma partida onde vai ter que sair um vencedor. Se não for no tempo normal, será nas penalidades. Portanto, vale grana, vale visibilidade, vale muita coisa aí nessa partida de Galvez e União do Rio Grande do Norte. O retrospecto da equipe acreana não é muito bom. Vem aí de 4 partidas, 1 empate, 3 derrotas. Já a União vem com retrospecto melhor, vem com vitória e quer sair daqui. Pela primeira vez é um encontro de Galvez e União do Rio Grande do Norte valendo pela Copa do Brasil. Já valendo pela Copa Verde, se despedindo da Copa Norte, Remo e Galvez se enfrentam no Baianão nesta quarta-feira. E aqui, no estádio Tonicão, teremos Independência e Gás. Os dois times já não aspiram mais nada na competição. Vão somente cumprir tabela, mas é obrigação das duas equipes entrar em campo nesta quarta-feira, às 19 horas, estádio Tonicão. É a Copa Norte chegando à final para os times acreanos. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E a gente fala agora da Festa do Trabalhador, que terá shows em Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, a comemoração será nesta quarta-feira, dia 30, na Praça Orleí Cameli, com início às 21 horas. A principal atração da noite é a cantora Joelma, que sobe ao palco por volta das 23h. Antes disso, artistas locais se apresentam valorizando os talentos da região. O evento é gratuito e deve reunir mais de 30 mil pessoas, com um esquema reforçado de segurança e organização do trânsito.
Já em Rio Branco, a festa será no dia 1º de maio, em frente ao Palácio Rio Branco, a partir das 19 horas. O destaque da programação é o cantor Thierry, conhecido por sucessos nacionais. A noite também contará com DJs e artistas locais em um evento que une lazer, cultura e movimenta a economia. As duas programações são gratuitas e celebram o Dia do Trabalhador com música e entretenimento para toda a população.
E assim nós encerramos o Conexão Acre de 15 minutos, sabe, por aí.
15 a 20 minutos.
Desta terça-feira, já desejando uma excelente noite a todos. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Boa noite a você e a todos que nos dão carona. Estamos de volta amanhã.
Às 17 horas.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, porque hoje livre.
Palma!
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. E que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande aqui ter você aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra que você vai ouvir seja uma palavra capaz de ocasionar ou de iniciar uma mudança real na sua vida. De todo o meu coração, eu espero ser bênção na sua vida através deste programa. Onde você estiver, meu amigo, minha amiga, meu irmão querido em Cristo Jesus, receba um abraço bem carinhoso e que Deus seja contigo, Deus seja com a tua família, Deus seja com os teus negócios, teus filhos, esposa, marido, pais, irmãos, toda a tua parentela. Amém? Vamos lá então, vamos orar como a gente faz toda noite. E depois a gente faz uma meditação. Pai querido, nós louvamos a Ti, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Reconhecemos, ó Senhor, que não há outro Deus além de Ti. Só o Senhor é Deus, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. A Ti, Senhor, pertence o reino, o poder, a glória, o domínio, hoje e para sempre. E nós dizemos amém. Pai, queremos apresentar a nossa vida, a vida de toda a nossa família, nossos pais, irmãos, tios, primos, cônjuges, filhos. Seja a tua mão com eles. Seja também com os nossos vizinhos, os nossos companheiros de trabalho. Sim, Senhor. Todos aqueles que, de alguma forma, têm algum tipo de relacionamento conosco. Seja a tua mão com eles, mesmo aqueles que de alguma forma possam nos querer causar dano, causar mal. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde livre de todo mal. Sim, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos ainda em favor dos que estão enfermos agora, Pai. Esses que estão me ouvindo agora e estão sentindo dores, estão sentindo algum tipo de manifestação de doença no corpo. Eu peço que, em nome de Jesus, sobre eles agora, Pai, o Senhor derrame o Teu poder, o Senhor derrame a Tua unção, o poder que vem do alto, o poder que procede diretamente das Tuas mãos, da Tua presença gloriosa. E venha, Senhor, destruir esse mal. Venha destruir, Senhor, tudo que se levantou contra o meu irmão e a minha irmã, tudo que entrou no corpo físico deles para destruir a sua vida, ou para incomodá-lo, ou tudo que entrou na sua mente para também destruir. Em nome do Senhor Jesus, venha o teu poder, Senhor, sobre eles e destrua esse mal. A tua palavra diz que a unção que vem do Senhor destrói todo o jugo, despedaça o jugo. E eu te peço que agora o Senhor venha despedaçar o jugo da enfermidade nessa vida, Pai, em nome de Jesus. E eu, como teu filho, eu repreendo também esse mal. Eu digo mal, você que se alojou aí, no corpo do meu irmão, na mente dele, saia agora, em nome de Jesus. Doença seja destruída pelo poder do nome de Jesus. Desapareça. Desapareça o sintoma, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá, então, irmãos, vamos meditar. Queridos, eu há pouco tempo eu ministrei um pouco, fiz duas ministrações sobre esse tema, mas hoje eu quero voltar a falar. Dada a importância que ele tem, eu sinto no meu coração de voltar a falar. Tá bom? Vamos lá então, eu espero que você tenha paciência, vai ser muito bom, esse programa vai ser bênção na sua vida. Vamos lá então, eu quero falar da importância de se importar com as cargas e fardos dos outros, lembrando aqui que é importante a gente ter em mente, mas muito mesmo, que quando a gente fala de carga, a gente fala de problemas. Quando a Bíblia fala de cargas, quando a Bíblia fala de fardos, ela está falando de situações que são um pouco fora do normal, ou que são razoavelmente normais dentro de cada circunstância, de cada pessoa. Então, um fardo que pode ser fardo para mim, pode não ser para outra pessoa. E assim, no sentido contrário. Pode ser que alguma coisa que ela considere pesada, eu não considero. Ou que eu considero pesada, ela não considera. Tem coisas que as pessoas vivem naturalmente, acham que aquilo faz parte da vida e vão seguindo adiante. Outras olham e dizem, isso aqui é pesado demais, eu não consigo. Eu não consigo ir adiante carregando esse fardo. É nesse sentido que Jesus fala, olha, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Né? E aí ele diz que nós devemos lançar os nossos fardos, ele diz, aprendam de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus está falando de fardo e de jugo, ele está falando, jugo é uma coisa que prende, que impede a pessoa de prosseguir, de ir adiante. O fardo é um peso muito pesado. Na Bíblia, o fardo é sempre alguma coisa que é além da capacidade da pessoa conduzir sozinha. E é nesse ponto que eu quero pegar, porque muitas vezes, irmãos, muitas vezes a gente se vê puxando carga que a gente olha e diz, eu não posso carregar isso sozinho, eu preciso de ajuda. Agora, nesse ponto tem algo mais interessante ainda que eu quero falar, que é você olhar para as suas cargas e vê que elas são pesadas demais, mas quando você olha bem para elas, vê que elas não são suas, não são as suas cargas. Foram cargas que você pegou de outras pessoas e começou a carregar. Você começou a carregar as cargas que essa pessoa deveria estar carregando. Eu quero explicar ainda que é difícil a gente perceber isso, mas nós devemos nos esforçar para perceber, é que Paulo, lá no capítulo 6 de Gálatas 6, no versículo 2 e no versículo 5, no versículo 2 ele diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E no versículo 5 ele diz, pois cada um deverá carregar a sua própria carga. No versículo 2, quando ele diz, levem os fardos pesados, né, ele está falando exatamente disso que eu acabei de falar, que nós temos que ajudar uns aos outros. E esse ajudar, quando ele diz carreguem as cargas, carreguem o fardo uns dos outros. Então você vai carregar aquilo por um tempo, você vai ajudar aquele irmão por um tempo até que ele lance fora o que deve ser lançado para ficar mais leve a sua jornada e adquira forças para carregar o que é seu. Isso é muito importante. Aqui é que está o problema, é que às vezes nós, do alto do nosso amor e da nossa incapacidade de fazer as coisas fora da emoção, nós trazemos para sobre os nossos ombros toda a carga do outro. Às vezes a gente alivia totalmente a carga do outro e lança uma carga pesada demais para nós carregarmos. Isso está errado. Nós temos que compartilhar. E compartilhar com o outro até onde você pode ir. Até que o fardo dele não seja em você uma carga. E não seja um fardo. Lembrando, eu vou repetir aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala de fardo, ela está falando de sobrepeso, de sobrecarga, uma carga além da minha capacidade de carregar aquilo, de suportar aquele momento. Lembra que eu falei que carga e fardo tem a ver com as dificuldades da vida, as situações pelas quais nós passamos, ok? Então o fardo é a sobrecarga. A carga é aquilo que nós carregamos naturalmente no nosso dia a dia, que faz parte das nossas responsabilidades individuais. Desculpem. Então a minha responsabilidade, aquilo que é de minha responsabilidade, eu não posso de jeito nenhum carregar, eu lançar sobre outra pessoa, ou eu não posso de forma nenhuma pegar a responsabilidade individual da pessoa e te trazer para mim. Porque quando o apóstolo Paulo diz cada um carregará as suas próprias cargas, então ele está falando disso, de que a responsabilidade é individual. Aquilo, isso, essa carga faz parte do propósito de Deus para a minha vida, daquilo que está nas atribuições que eu tenho que fazer, daquilo que Deus espera que eu faça. É claro que tem desafios no meio disso aí. É claro que se eu estou no propósito de Deus, o inimigo vai querer se levantar, vai querer criar obstáculos. Tudo isso faz parte da minha carga. Eu enfrentar os meus desafios, né, com a ajuda, aprender a depender de Deus, é muito importante, né? Porque é a partir disso, desse entendimento de que o que é meu, eu que tenho que fazer, eu não tenho que pedir ajuda de ninguém, isso vai fazer de mim uma pessoa forte. E quando eu falo não pedir ajuda de ninguém, é para fazer, é para fazer. Entenda que às vezes a pessoa fica em dúvida, pede um conselho, uma dica, uma ajuda nesse sentido. Agora, na hora de fazer, de botar a mão na massa mesmo, de tomar as decisões, de decidir e fazer o que tem que ser feito, aí tem coisa que é só a pessoa mesmo, ninguém tem que participar, porque aquilo faz parte da caminhada dela, aquilo faz parte da missão dela nesta vida. E quando, por exemplo, o pai, a mãe que faz o dever do filho, a avó, né, faz o dever do neto, enquanto o neto está brincando, o avô, a avó ou a mãe está fazendo o dever do filho. Às vezes faz até para não, porque faz mais rápido, para não perder tempo. Está tudo errado. A criança tem que assumir as suas responsabilidades desde cedo. Desde cedo. E os pais têm que ensinar, mas não têm que fazer. Porque se eles fizerem, eles estão assumindo aí, estão pegando a carga, que é a responsabilidade do filho, e trazendo para eles. Isso de alguma forma vai pesar na vida dele, principalmente lá na frente, quando o filho precisar dessa informação e não vai ter, quando ele precisar dessa habilidade que ele deveria estar desenvolvendo ali na hora de fazer as tarefas, e o pai ou a mãe fez, isso vai fazer falta para ele lá na frente. Então, por isso que a responsabilidade de cada um tem que cumprir, tem que fazer. Agora, aquilo que está pesado demais, aí entra os irmãos em Cristo, aí entra os amigos, aí entra a família para ajudar. Às vezes a pessoa adoece, gasta tudo que tem com doença, ou sofre um acidente, enfim. Muda toda a sua trajetória, muda toda a sua realidade. Que ele ficou pesado demais, ela não consegue pagar as contas. Aí o bom cristão, o bom samaritano vai lá e faz a sua parte, ajuda, leva uma feira, oferta uma parte do dinheiro se tiver. Enfim, ajuda da forma que pode. Lembra que eu estou falando, é da forma que pode. Você não vai se endividar para pagar a dívida do outro, porque aí você está criando um outro problema para você. Entende? A gente tem que ser bem racional, irmão. A gente não pode ser emocional. A gente tem que ajudar. Quando Paulo diz, carregue as cargas uns dos outros, é ajudar com aquilo que a gente tem, não com o que não tem. Por exemplo, se você tem um dinheiro no banco, ok, o irmão está necessitado, está no sufoco, passando fome, poxa, vai lá, faz uma feira para esse irmão, né? Mas se você não tem nada, o irmão está necessitado, você vai pegar empréstimo para pagar? Aí não. Reparta da sua mesa, daquilo que você tem, mas fazer dívida para resolver o problema do irmão, do meu ponto de vista, não. Por quê? Porque você está criando um problema para você, um problema maior para você, né? E assim a gente tem que viver. Agora, isso que eu estou colocando é dentro de uma realidade de uma comunidade que deve viver em amor, cristãos que vivem em amor. Essa é uma outra questão que cada dia fica mais raro, né? Por quê? Porque as pessoas estão cada dia mais voltadas para si mesmas, voltadas para os seus próprios interesses. Não, nós vivemos numa sociedade que está esquecendo de ajudar. Está esquecendo de ser boa samaritana. Não está mais aí. Está sendo levita, está sendo sacerdote, aquele que passa ao largo e não se importa com a dor do outro. Então, é assim. Irmãos, eu estou falando isso aqui, eu quero até compartilhar com vocês certa situação que aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida que eu estava devendo bastante, eu perdi o controle, mas não foi fazendo besteira, gastando dinheiro à toa, foi em uns investimentos que eu fiz e acabou não dando certo, enfim. E aí, cada real, irmãos, para mim fazia diferença naquele momento. Parece mentira, mas era verdade. E nesse momento, o meu salário caía no final do mês, o banco pegava tudo. pegava tudo. Aí eu começava nova dívida e até o final do mês pagava tudo, começava tudo de novo. Ainda ficava devendo, além do meu salário cair todinho, eu ainda ficava devendo. Mas eu fiz um plano de recuperação e a cada mês eu fui recuperando até que chegou aí, tendo de um ano e pouco, eu fiquei totalmente livre daquilo. Mas foi um momento de aperto e tal. Mas eu estava tranquilo, porque eu sabia quando eu ia, quando aquilo ia acabar. Então aquilo não se tornou esse fardo que eu não pudesse carregar. Eu sabia exatamente o mês que eu fiz o plano, de olha, eu vou fazer dessa forma que vai dar para fechar legal. Mais ou menos um ano e dois meses, eu acho, eu consegui pagar tudo aquilo. Muito bem. Só que nesse período em que um real fazia diferença para mim, porque depois que eu pagava as contas e tudo, tudo que eu tirava era do banco. E o juro do banco é muito alto, é desigual, desumano, não é verdade? E aí, irmãos, nesse tempo, foi um dos tempos que mais as pessoas se aproximavam de mim para pedir ajuda. Às vezes, pessoas chegavam lá no meu trabalho, porque alguém disse para ele, alguém viu que a pessoa estava necessitada e disse, olha, vai em tal lugar que lá tem o pastor Cabral, né, no órgão tal, que era o órgão que eu trabalhava, servidor público, vai e fala com o pastor Cabral que ele te ajuda. Era assim como se eu fosse um desses deputados que ajudam muitas pessoas, irmãos. Aí a pessoa chegava lá, olha, Cabral, tem alguém aqui te procurando. Eu ia lá, a pessoa dizia, olha, eu vim aqui pedir uma ajuda e tal, meu Deus. Eu ficava rindo, por quê? Porque não era o momento propício para isso. Mas eu olhava para aquela pessoa e dizia, ela está pior do que eu. Então eu ia lá no caixa eletrônico, pegava um dinheiro e ajudava aquela pessoa. Mas eu fazia isso, irmãos, porque eu tinha, apesar de eu ter entrado naquelas dívidas, dos negócios não terem dado certo, eu sabia até onde eu podia ir. E eu via que aquela pessoa estava bem mais necessitada do que eu e que dentro do meu limite eu tinha condição de ajudá-la. Então eu ajudava. Mas isso foi uma experiência bem interessante, porque tempos depois eu precisei de ajuda. Tempos depois eu fiquei num momento de sobrecarga, adoeci e eu estava morrendo. E eu tenho plano de saúde, irmão. Meu emprego, eu agora já estou aposentado, mas é um emprego muito bom aqui, me deu um plano de saúde que permanece até hoje e tal. Então, mas só autorizar eu viajar para fora do estado, aquilo levava dias. Então os amigos fizeram a cota, sem que eu soubesse de nada, os amigos, irmãos e família. Fizeram a cota, decidiram me mandar para fora, arrumaram um médico, fizeram contato. E quando eu fiquei sabendo, já estava tudo pronto, eles já estavam fazendo uma vaca. E irmãos, isso foi uma coisa assim, muito rápida. Eles conseguiram aí mais de 100 mil reais para me mandar embora assim em dois dias. Foi um negócio impressionante. Então eu vi tudo aquilo, daquilo que eu tinha feito no passado, retornando para mim. Então é assim que as coisas funcionam. Um dia eu entreguei o meu ombro, ajudei a carregar as cargas de alguém, e aquilo, um dia alguém, no momento da minha necessidade, alguém veio e me ajudou, alguém veio e carregou a carga comigo. E isso prossegue, né? Nos meus dias hoje, eu continuo fazendo a mesma coisa, né? Se eu puder ajudar, eu ajudo, nem que seja com um pouquinho, né? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa não está precisando nem de dinheiro, ela só precisa de alguém que ouça, que alguém dê atenção para ela. E nós temos que fazer.